Estamos recebendo aqui, começando a semana, recebendo o nosso amigo Leandro Degrau, diretor da Autoescola Degrau, para falar um pouquinho aí sobre trânsito. Seja bem-vindo, Leandro. Boa tarde.
Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Hélio. Ouvintes da Rádio Ampere. Sempre é um prazer estar aqui para a gente conversar e trocar essas informações tão importantes que é o trânsito, que leva a nossa segurança, leva a nossa família. E realmente são assuntos que cada pouco está mudando.
Exato.
E caindo às vezes na falta dessa informação, às vezes a pessoa tem que fazer uma reciclagem, a reabilitação de permissionário, de condutor. E viemos aí, a seu convite, mais uma vez, esclarecer o que for possível.
Bom, deixa eu te perguntar, você acha que o trânsito ele é dividido em dois, aquilo que a gente faz no dia a dia dentro da cidade e aquilo que quando a gente sai para a estrada, ou é tudo a mesma coisa, Leandro?
Pelo CTB, dividido em seis artigos.
Seis,
né?
Artigos.
E eles colocam como o lado pessoal como o último. Eu sempre costumo falar, eu acho que a pessoa que ajudou a elaborar isso está enganado, que o lado pessoal é o primeiro, na minha opinião, tenho certeza. Que é o que vai direcionar se você vai ser um condutor com direção defensiva, se você vai ser um condutor calmo, paciente, entendedor e com aquela questão do ver, pensar e agir. Viu a situação, pensa e age, porque se você colocar conforme o Código de Trânsito diz que é em primeiro lugar as vias e os veículos, acaba... O veículo não tem atitude e as vias não têm atitude, elas vão ter a reação do condutor. Então eu coloco sempre em primeiro lugar a reação do condutor.
Leandro, a gente falava aí sobre mudança na legislação, né? E teve aí uma votação no Congresso Nacional. Toda mudança que tem que ter na legislação passa pelo Congresso, não é assim, vou mudar e muda.
Exatamente. Ela tem...
O governo não tem essa autonomia.
Os atos diretos das entidades de trânsito, que algumas coisas eles têm autonomia. Que aí a presidência da República, através do CONTRAN, que agora não é mais CONTRAN, né? Pode fazer alguns atos, desde que não, esses atos não interfiram a Constituição. Mas tudo que tiver que mexer com a Constituição vai para a Câmara de
Deputados.
A Assembleia Legislativa, né? No caso, os deputados, aí os deputados fazem o estudo, tem as comissões pertinentes, votam e vai para o Senado,
que daí...
aí depois o presidente sanciona. Algumas situações que são as normativas que alteram, por exemplo, eu sei que você vai me perguntar sobre o toxicológico.
Exato, tá na pauta para a gente falar sobre o toxicológico.
Aproveitando então essa tua pergunta, o toxicológico, por exemplo, já está no Código de Trânsito Brasileiro, o formato de ser trabalhado, só não tinha uma instrução normativa. A instrução normativa... ela relata como que é que tem que proceder isso aí. Então, no CTB dizia lá que é obrigatório os condutores profissionais, C, D e E, fazerem o toxicológico, mas não dizia quando e o momento. Então, os estados tinham direcionado que fizesse, por exemplo, quando fosse renovar. Então, agora, com essa instrução normativa, eles incluíram no Código de Trânsito Brasileiro essa nova regra.
Entendi.
Por exemplo, 2 anos e meio a validade do toxicológico. Mas se você vai alterar a tua habilitação, ou se você vai, no caso, alterar para caminhão, ônibus ou carreta, esses 2 anos e meio não vale para aquele processo. Cada processo novo é necessário fazer um novo toxicológico.
E quem tem que fazer esse toxicológico aí? Todo o condutor tem que fazer o toxicológico ou ele é mais para os motoristas profissionais?
O toxicológico para a categoria profissional, C, D e E. Ou... aquele que tem o EAR, que é uma avaliação psicológica, que é o exerce atividade remunerada e na carteira de trabalho está como condutor profissional. Do contrário, então, é as categorias profissionais, C, D e E. E ele tem a validade de 2 anos, então, 2 anos e meio. Então, fez o exame para renovar a carteira, daqui 2 anos e meio vai ter que fazer de novo.
E como é que ele faz? Você tem que ir na autoescola?
Não, é simples. Ele só procura um laboratório, que em Ampere nós temos 5 laboratórios, todos eles fazem. E apresenta a habilitação e fala, preciso só fazer para renovar. E automaticamente o laboratório manda para o CONTRAN e eles lançam no sistema da habilitação a validade do toxicológico.
E quem tiver com o exame toxicológico aí vencido, aí tá sujeito a todas as infrações.
Exatamente. Infração gravíssima, vezes 3, é a multa de balcão que eles falam. Então eu sempre gosto de orientar e a gente vai... e falando sobre essas situações que às vezes a gente não dá bola para a multa de balcão que não existia. E agora com essa última alteração voltou a existir. Então 2 anos e meio. Leandro, mas eu só estou andando de carro e tal. Então, ou você rebaixa a tua habilitação ou você mantém o toxicológico em dia. Porque para o Sistema Nacional de Trânsito não aparece que você tenha C e você está andando só de categoria B, por exemplo.
Uhum. Outra coisa que eu queria pedir para você, que é uma novidade, né? Essa questão das bicicletas elétricas. O que, que a legislação do trânsito ela define?
É bem legal.
Pode, não, pode, não pode?
Pode, pode. A legislação de trânsito ela especifica assim. Acima de 49 cilindradas, né? E se no documento, na nota fiscal, que não é documento, for considerada bicicleta, você pode andar normalmente com essa bicicleta elétrica. Não pode exceder 49 cilindradas. É, inclusive, tem algumas bicicletas que são só para uma pessoa aí, elétrica, que foi alterada até a cilindrada, porque no mercado estava com mais cilindradas que isso.
Uhum.
Então, não tem problema. O que tem problema é se ela passou essa cilindrada ou ela tem um motor a propulsão de combustível, que daí não é elétrica. Aí você tem que ter...
Ah, entendi. Então, se a bicicleta for se tiver que colocar uma gasolina lá, aí tem que
fazer a mensuração da cilindrada que ela vai ter. Se ela tem acima de 49 cilindradas, ela é considerada ACC.
Entendi.
O que é? Autorização para conduzir ciclomotor. E aí entra no processo, todo o processo de fazer a carteira de moto, só que ao invés de fazer com a moto, faz com uma ACC. Poucas pessoas procuram fazer a autorização para conduzir ciclomotor. Por quê? A taxa é a mesma do Detran, o exame de visão é o mesmo, o número de aulas é o mesmo, então vale a pena logo fazer a de moto. Por quê? Porque mesmo essa autorização para conduzir ciclomotor, ela se enquadra em todo o processo de primeira habilitação. Ou seja, ser penalmente imputável, tem que ser maior de 18 anos.
Ah, entendi.
Então não vale a pena, no Paraná, assim, são raros os casos das pessoas que têm ACC. Autorização para conduzir ciclomotor. Porque
mas
o processo é normal.
O processo é normal. Mas também se chegar a polícia pegar, acontecer alguma coisa aí, como é que funciona daí? Tipo, multa, essas coisas aí. É a mesma coisa que...
Mesma coisa normal. Que não estiver conduzindo o veículo sem habilitação.
Entendi, entendi.
E tem mais uma, Júlio. Se a pessoa fizer o ACC, ela não te autoriza você dirigir uma moto. Já se você tem habilitação A, que é de moto, ela autoriza você dirigir a autorização para conduzir ciclomotor.
Ah, entendi, entendi. Uhum. Bom, a questão da renovação, os prazos aí, mudou alguma coisa? Como é que tá isso
manteve
aí?
Manteve da última conversa nossa os 10 anos para quem tem menos de 50,
uhum.
E assim sucessivamente.
Não, então eu ano que vem eu tava vendo a minha carteira de habilitação, eu tenho que renovar ela, metade do ano que vem. Quando eu for renovar, vai valer, se não tiver uma mudança, vai valer para 10 anos.
10 anos, isso mesmo. E se você tem a categoria C ou D ou E, aí você tem que também ficar ligado no prazo do vencimento do toxicológico. Ele vai ter que fazer o toxicológico antes de realizar o teu exame de visão lá na clínica que nós pertencemos a Santa Isabel.
Né? Entendi. Bom, quando você chegou aqui, meu amigo, você falou aí sobre o curso de reciclagem. Tá rolando ainda o curso de reciclagem uma vez por mês, mais ou menos? Assim,
geralmente isso aí. O presencial é isso aí, mas a gente tem também o EAD.
O EAD, né? Online, né?
O EAD, a diferença é que a pessoa tem que fazer a prova na Ciretran. De 30 questões, acertar 21.
Uhum.
Faz o EAD e faz a prova. E o presencial faz a prova conosco e participa de todo o cronograma, tem a filmagem e é arquivado tudo certinho. Mas foi bom você falar nisso porque tem algumas dúvidas que as pessoas vêm trazer para nós na reciclagem que eu até falei para você que ia comentar. Esse aplicativo novo, Júlio, que você baixa, que tem a CNH digital, ele tem várias vantagens, mas eu vou te dizer uma coisa que acontece e é recorrente. Lá quando você percebe, quando você abaixa o aplicativo, você clica em aceitar algumas coisas.
Uhum.
Dentre elas é uma que você não... que você fica responsável por verificar suas infrações de trânsito pelo aplicativo. Ou seja, exime a obrigatoriedade do órgão autuador, Detran, Ciretran, Municipalidade, e mandar uma cartinha para você.
Azedou pro meu lado então, porque eu não sou acostumado de ver não, viu?
E aí, por que eu tô falando isso? Porque às vezes eu recebo alguns clientes e amigos que me procuram, Leandro, eu quero apresentar o condutor aqui porque eu tenho meu carro no CNPJ ou porque esse carro é da minha esposa e eu estava dirigindo, eu quero eu me apresentar como condutor. Legal, dá para apresentar. Ah, mas eu já paguei com desconto a multa, porque nesse aplicativo, quem já abaixou e faz uso desse aplicativo, tem lá. Pagar com 40% de desconto a multa, se você...
Uhum.
Mas esse pagar com 40% também tem um lugar que você clica lá, reconheço como condutor e aceito. E aí faz com que você não possa apresentar condutor. Então eu chamo bastante atenção...
Para prestar atenção nisso, né?
É uma coisa que faz com que muitos amigos da gente acabam fazendo a reciclagem porque assumiu uma infração, às vezes, que ela é suspensão direta. Apesar dos pontos irem para 40 agora, para quem tem o EAR ou não tem mais que duas infrações gravíssimas, a gente não pode esquecer que tem muitas infrações que são suspensão de habilitação direta.
Tem isso?
Acima de 50% da máxima permitida pela via é uma delas.
Então, se a via é 110, você for pego lá
48 já foi.
Tchau, já perde e já tem que fazer para reciclagem daí.
Mas vou dar um outro exemplo. A via é 30 por hora. Quanto que é 50 acima da máxima? É só 15, vai dar 45. Se tu for pego em 50, já perdeu a habilitação. Então, aí nós temos aqui em Marmeleiro, Francisco
tem,
Beltrão.
Tem Marmeleiro, Beltrão, Pato Branco, até para quem vai para Cascavel ali, tem umas ruas de Cascavel ali que é 30 por hora, não pode passar disso aí.
Acima de 50% da máxima permitida é suspensão direta.
Entendi. Bom, e lá nos cursos de reciclagem você falava, e quais são as principais dúvidas que o pessoal leva para ti lá?
Uma delas é essa daí, né? Como que eu fui multado... Como que eu fui multado há 3 anos atrás e agora já caiu a suspensão? Já ganhei suspensão agora. A legislação mudou. Antes ela tinha um prazo determinado para o órgão autorador avisar. Com esse novo aplicativo e com a nova legislação, com o novo CTB, alterou também. Exemplo, existe a suspensão, que é quem tem habilitação mais de 1 ano e faz a reciclagem e pega a habilitação de volta. E tem a cassação. Uhum. Que você tem que fazer a reciclagem e fazer todo o processo de reabilitação de condutor de novo, exceto as aulas. E tem a reabilitação de permissionário. Uma das perguntas que me fazem também é isso aí. Mas o meu filho estava na provisória e pegou a definitiva e agora foi renovar a habilitação 5 anos depois e apareceu uma multa que ele levou quando ele era da provisória. Pode? Pode. Pode. Agora o prazo é 10 anos para você receber alguma infração de qualquer lugar do país. Então, às vezes, antes a gente ficava...
Pô, então se eu posso levar uma multa tipo hoje, daqui, sei lá, 5, 6 anos, pode aparecer para mim?
Exatamente. Então, teve essa alteração e aí o que acontece? Às vezes a pessoa faz a provisória e esquece que você não pode ter nenhuma infração grave, gravíssima ou reincidência em média. Um exemplo, você está em algum determinado local com o pisca-alerta que caracteriza a faixa dupla. Por exemplo, parei na frente de uma escola para deixar meu filho que está chovendo. É uma infração grave. Já é 5 pontos.
E a gente tem aqui na cidade, né?
E temos, por isso que eu toquei no assunto. Então, veja bem.
A gente tem aqui na cidade.
Se você já levou uma multa de 5 pontos na provisória, meu filho...
Tchau.
Todo o processo de reabilitação de condutor de novo.
E eu não percebo isso aqui na cidade, né? Às vezes o cara quer parar ali para deixar alguém... Né, rapidão, que vai entregar alguma coisa e volta ali, fica com o pisca-alerta. Porque esse negócio do pisca-alerta aí é válido para quem, tipo, Leandro? Para estacionar ambulância, polícia, questão aí do carro forte. Porque às vezes a gente vê aqui na cidade até mesmo caminhões que vêm fazer entrega, para no meio da pista, liga o alerta. Claro que a gente também não tem aqui algo específico, né? Que horário de entrega, carga e descarga e tal, mas isso também acarreta problema, né?
O pisca-alerta em si, a legislação diz que ele é para ser usado quando o veículo não está em movimento. Uhum. E em locais previamente sinalizados. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quando você tem aquela placa de proibido estacionar, existe a placa que tem um risquinho, que é proibido estacionar, mas ela te permite parar para você fazer a descarga de uma criança, de uma mercadoria. Entendi. Se ela tem um X na frente, é proibido parar e estacionar. Então, no caso dessa situação, se você parar num lugar que só tem um risquinho, aí sim é obrigatório você ter o pisca-alerta, senão você pode ser autuado por estar estacionado. Se ali nessa situação, entendi, o pisca-alerta vai sinalizar que você está só parado, você não está estacionado. E mais um detalhe. O parado é com o veículo ligado.
Não o veículo desligado.
Desligou o veículo, não ligou o pisca-alerta.
É considerado estacionado.
Estacionado. Uhum.
Dias atrás a gente teve algumas situações aqui, né? E às vezes a gente vê, não só aqui, né, em Ampere, mas vê na região. quando acontece acidente, a pessoa se envolve e acaba evadindo-se do local. Que orientação que você dá para a pessoa que se envolve em acidente?
Olha, o Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 136, 176, 176, 175 é exibir manobra perigosa. Esse é a suspensão direta. 176 trata de evadir do local. E o 305 também. Evadir são duas infrações. E recentemente teve um despacho do STF que tinha uma interpretação que a pessoa não poderia produzir prova contra si mesmo. Então isso fazia com que, se você fosse evadir-se do local, você não estava produzindo prova que você estava lá. Isso pelo Código Penal. E agora o STF teve outra interpretação. Então agora, se você for responder um processo penal, porque nós estamos falando de Código Trans brasileiro, mas geralmente, quando há alguma situação assim, ele vai para o Código Penal, ele vai ser julgado pelo juiz. Né? Então, ele enquadra, além dos artigos do Código Trans brasileiro, do 176 e do 305, ele vai para o Código Penal. Então, isso fez com que aumentasse a pena de 6 a 1 ano, fosse de 2 anos a 4 anos a prisão referente a invadir no
Então, a
local.
melhor coisa, independente se a pessoa está certa ou errada, é permanecer ali no
Permanecer no
local, tentar
local,
resolver, né?
tentar chamar
O
auxílio
socorro,
médico,
caso
não
precise,
indica
né?
se você fazer o socorro, se, em hipótese alguma, ainda mais que nós temos o SAMU, etc.
Sim, exato. O pessoal perguntou aqui quem tem saveiro, tem criança pequena, de 5 anos, por exemplo. O que que faz? Como é que é?
Infelizmente, pela legislação,
É duas
tanto.
pessoas só.
Isso,
Antigamente
mano.
podia, né?
Antigamente podia. É uma
Exatamente.
notícia que eu não gostaria de dar, porque a gente sabe que muitas pessoas têm estrada, saveiro e trabalham e têm moto. Mas pelo Código de Trânsito Brasileiro, menos de 10 anos não pode ir no banco da frente nem andar de moto.
Ah, pois é, vem uma pergunta aqui. A pessoa perguntou: boa tarde, sobre a idade do carona da moto.
É.
Acima de 10 anos só?
Só. Infelizmente é uma notícia ruim que eu tenho para dar, porque a maioria ocupa e a gente vê todo mundo aí que precisa. Mas é a legislação de trânsito diz que
Ou seja, se a
tanto.
polícia pegar, é multa.
Infelizmente.
Tá certo. Leandro, obrigado por ter vindo aqui. Se tiver mais alguma coisa, pode falar aí, mas quero agradecer por você ter vindo aqui conversar com a gente e tirar algumas dúvidas aí, né? Em outra oportunidade vou te chamar aí também para a gente falar sobre outras situações, né? Direção defensiva, cadeirinha, todas essas situações, porque é um assunto bem amplo, né?
A cadeirinha tem uma novidade, né? Que é a questão da idade dos 10 anos. Se a criança tiver acima de 1,40, também não
Já
é.
não.
Não importa se tem 8 anos aí, pode ir na frente. Tem
Um
que ser
metro e quarenta
1,40 m.
e acima de 4 anos é o assentinho, já não é mais a cadeirinha.
Exatamente. O assento elevatório, né? Já sai da
Sai
cadeirinha.
da cadeirinha e vai para aquele assento elevatório lá. Meu amigo, obrigado por ter
Eu que
vindo aqui
agradeço.
conversar com a gente.
Eu que agradeço e que todos tenham uma ótima semana, hein? Começando esse mês de agosto. Quero também agradecer a todos os clientes aí, porque esse ano, agora, esse mês de agosto, a gente faz 25 anos de empresa.
25 anos de autoescola de grau que começou ali embaixo do prédio Seu Bugarella,
Da
né?
Rádio
Da
Ampere,
Rádio
embaixo da
Ampere ali.
Rádio Ampere. Algum café, alguma coca a
É,
gente tomou junto.
exatamente. Quando eu tirei a carteira, a autoescola era ali. Inclusive, meu professor foi o Jonas Baggio.
Muito
Foi um dos
querido
primeiros de
ele.
vocês?
Sim, foi o primeiro.
Foi o
Foi o
primeiro,
primeiro
né?
instrutor, foi. E muito querido ele, a gente conversa. Ele está em Balneário, Santa Catarina, está
Tá
em
morando
outro
mal,
ramo.
então?
Tá,
Pô,
tá.
tá morando mal lá em
Tá
Balneário Camboriú,
bem,
né?
tá
Que nem
bem.
nosso amigo André Basso, né? Que mora mal também lá,
Pois
né?
é, o chumbo.
É, o Chumbinho, é meu compadre, inclusive. Mas que legal, 25 anos, parabéns aí.
Obrigado,
Leve os
obrigado.
parabéns
Agora
aí para toda a galera da Autoescola Degrau.
vou entregar e fechando agora com os 25 anos, a gente também fez a pista coberta
Pois
de
é, a pista,
moto
dias
aí.
atrás eu passei lá. Tá faltando uma inauguração lá, uma carninha, um chopp,
Exatamente,
né?
a ideia é fazer esse mês e convidar aí
Quando
para
fala
todo
inauguração, todo mundo fala, ah, tem que ter uma carninha, um choppzinho, né?
mundo. Com
Só não pode
certeza.
sair dirigindo depois, né? Como é que vai fazer, né?
Vamos pegar uma sem álcool lá,
É,
né?
vou pegar uma sem álcool lá, ou chamar os Uber da cidade, aí os taxistas
E
e
você viu que
tal.
legal, né? Como as coisas
É, vão
vão
evoluindo, né?
mudando a forma, né? Antes praticamente todos tinham que ter habilitação, hoje não só habilitação. Júlio, antes de concluir, eu quero frisar uma coisa que também na reciclagem eles me perguntam. Mas eu não tenho a moto no veículo, o veículo, moto no nome, fui multado. Mas você pode responder o processo penal, né? Então, mesmo que você não tenha habilitação e a moto não esteja no teu nome, se for verificado que você era o condutor, você responde um processo penal. Isso não tinha no CTB.
Agora tem.
E agora, por exemplo, eu não tenho habilitação,
Não vai dar nada, não
não
vão me
vai me dar
multar,
nada,
não
né?
vão. Agora não,
Se o
agora.
policial pegou o teu RG e ele representou que você era o condutor, você vai responder um processo penal. Então,
ou seja, vai para a justiça, já não fica a ficha limpa, né? Já fica
isso ficha... serve de alerta para aquelas pessoas que acham, ah, eu não vou comprar uma moto legal porque a moto legal é muito mais cara, eu também não vou fazer habilitação por determinados motivos, e agora isso aí complica, né?
Vai para a justiça.
Vai.
E eu acho que se incomoda muito mais, né?
Com certeza.
Com toda certeza, né?
É, porque aí a justiça vai enquadrar no Código Penal e no CTB, né?
Envolve os dois.
A única coisa que ele não vai ter é, por exemplo, uma dos artigos que é você se acidentar ou conduzir e tal, seria a suspensão da CNH. Mas como você não tem a multa, você paga igual. Entendi. A suspensão que não.